Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagem, um curso no qual nós trabalhamos esse aspecto do ponto de vista da filosofia clínica. Hoje nós vamos trabalhar fábulas de alguns dos grandes autores, de alguns dos grandes tutores deste assunto, uma obra da Melhoramentos, na qual nós faremos inúmeras aproximações e afastamentos em torno da filosofia clínica. Hoje, após as consultas, eu estava conversando com a Marisa Niederauer e ela estava contando para ela algumas dessas fábulas, alguns destes apontamentos, e trocamos algumas ideias sobre esses temas da nossa aula de hoje. Veremos alguns autores como Leonardo da Vinci, Andersen, Tolstói e inúmeros outros, ok? Vamos diretamente então ao nosso trabalho e aqui, como vocês podem ver, os que estão aqui, ó, essas partes que ficam alaranjadas, são as partes assinaladas para que a gente possa, já como é muito extensa a obra, para que a gente possa discorrer sobre ela, né? Inicialmente, é muito importante, quando se trata também de fábulas, que possamos contextualizar. Então, quando eu falar de fábulas de Esopo, por exemplo, eu vou quase sempre citar datas, colocar as datações para que vocês possam localizar na historiografia os elementos. Isso não é ainda suficiente, seria interessante que depois vocês aprofundassem, localizassem o estudo, porque em algumas fábulas, quando se fala, por exemplo, do leão, da tartaruga ou da floresta, isso em Tolstói tem uma conotação, não é? Já em Esopo, na Grécia, é outra forma, é outra simbologia. Se pegarmos esses elementos em Fedro, em Roma, outra simbologia completamente diferente. Mesma coisa em La Fontaine, na França. São grandes escritores, grandes especialistas em fábulas, mas o mesmo elemento às vezes adquire conformações inteiramente diferentes, né? Lembrem que as fábulas, originalmente, elas cumpriam uma função na qual elementos simbólicos se deslocavam, animais, plantas, seres, mesmo seres inanimados também, assumiam características humanas e, em grande parte, com o intuito de lições de cunho moral. Depois isso se esparramou, lições de outras ordens, mas, em grande parte, isso era dessa forma que ocorria. Nós vamos iniciar o nosso trabalho falando de um dos grandes escritores de fábulas, vindo dos Estados Unidos. No período, ele nasce imediatamente antes da Segunda Guerra Mundial e produziu inúmeros trabalhos notáveis, que é o Arnold Lobel. Arnold Lobel. Ele vai nos contar uma fábula na qual um pequeno gatinho tinha visões. Há inúmeras lições em terapias por imagens do que vamos ver agora. Inúmeras. É muito provável que os senhores, aqueles que já fazem exercícios de meditações por semioses cruzadas, localizem vários ensinamentos e identifiquem quase que imediatamente alguns dilemas. Vamos então a esta fábula de Arnold Lobel sobre esse gatinho que tinha inúmeras visões. Numa época, aliás, que nos Estados Unidos essa fábula cumpre pelo menos 5 aspectos diferentes de ironia muito forte para o que eles estavam vivendo. Eu não tenho como contextualizar cada uma das fábulas que veremos, mesmo porque o propósito aqui às quais elas se dirigem é outro. Então, até pela natureza do curso, nós faremos os encartes dentro dos ensinamentos que temos realizado. Eu tive uma visão maravilhosa, disse o gato para uma vara de pesca, enquanto caminhava até o rio. Vi um peixe enorme e gordo num prato de porcelana e ele nadava num molho de manteiga derretida e suco de limão. Então, ele colocou uma minhoca no anzol, jogou-a na água e sentou-se enquanto esperava o peixe morder. Vamos parar e conversar com o texto. O que os senhores têm aprendido nos verbos mentais e elementos imagéticos? Para algumas pessoas, o que nós chamamos de conceito, verbo mental e elemento imagético é a própria, para algumas pessoas, está na área da estrutura de pensamento que corresponde à própria realidade. Se vai pescar um peixe ou não, para alguns é indiferente, já pescou o peixe ao idealizar isso. Para outros, como temos visto, não. Eles têm que ir lá e, se não pescar o peixe, vão ficar muito frustrados. Esse pensamento, elemento volitivo, cumpre apenas um capítulo que se encerra ao pescar o peixe ou depois, quando estiver em casa, saboreando esse peixe. Então, na clínica, também no nosso uso pessoal, conosco, nós procuramos dimensionar onde estão esses elementos. Para uns é no início, para outros é no meio, para outros é diluído entre coisas. Nós procuramos dimensionar. Quando se trata de partilhantes no consultório, nós acompanhamos historiograficamente para ver o que está se passando e onde na pontuação do discurso da pessoa isso estará localizado e de que forma. Depois de uma hora, o gato disse: "Eu tive uma visão. Vi um peixe num prato de porcelana e ele estava coberto de manteiga derretida com suco de limão." Então, muitas horas depois, o gato novamente disse: "Ainda tenho uma visão. Vejo um peixinho num prato de porcelana com algumas gotas de manteiga derretida e suco de limão." Mais algumas horas e o gato então disse novamente: "A visão mudou. Agora eu não vejo peixe nem manteiga derretida e nem suco de limão. Tudo que eu vejo é um prato de porcelana, tão vazio quanto o meu estômago." Observem as relações que esse gato tem quanto à visão dele em torno daquilo para o qual ela se dirigia. Então, ela começa a se reduzir, não é? E no final, vejam como ele a coloca. Não é? Ele faz coincidir que agora aquilo que ele imaginou é tão nada quanto nada de peixe que ele pegou. A maneira como a pessoa desenvolve esses vetores dentro dela mostra como ela lida com seus elementos imagéticos, sejam eles luminosos, transcendentes, sagrados, cotidianos, volitivos, ligados a algum pensamento mágico, alguma crendice, outra coisa qualquer. Você observa, para alguns, esse elemento de pensar algo e olhar para uma mesa e ver esse algo se materializando na forma de uma plantinha, na forma de um livro, é esse sistema de correspondência que para alguns vai atestar que houve êxito naquilo que a pessoa está fazendo. Para outros isso não importa, é indiferente, elas não mensuram os resultados assim. Para outros, não se trata de resultado, o pensamento é natural para a pessoa e é um instrumento motivador, por exemplo, entre outras coisas. E ele, muitas vezes o que a pessoa alcançara depois, às vezes ela pensou numa planta e acolheu um livro na praticidade da sociedade dos homens, e para alguns isso não faz grande diferença, para outros faz muita diferença, e assim ao infinito. O gato estava para desistir de pescar. Vejam como isso era para ele. Pensou em tudo aquilo, agora já não conseguiu nada, já estava querendo parar a pescaria. Esse gato parece algo muito raro, ou ele traduz em grande parte, uma grande maioria de pessoas que age assim quanto aos seus elementos desta ordem? Vamos ver. O gato estava para desistir de pescar quando sentiu alguma coisa puxando sua linha. Um minuto depois, ele tirou d'água um peixe enorme e gordo. Então, ele correu para casa e o fritou, colocando em seguida num prato de porcelana que encheu de manteiga derretida e suco de limão. Que refeição maravilhosa! Exclamou ele. Vamos ver aqui até essa parte. Viram um fator de temporalidade? Quer dizer, não estava aparecendo no momento em que ele queria. E aí ele começa a desanimar. Lembre, a correspondência entre os vários vetores associados numa estrutura de pensamento, que são muito complexos por vezes, nem sempre eles seguem essa pauta da ansiedade, do relógio, que coloca elementos às vezes causais ou às vezes complementares, mas dessa forma fez, agora você vai colher de tal. Nem sempre é assim que funciona. E nem sempre a colheita de quem faz. Às vezes o gato poderia ter ido embora, deixado ali o anzol com a minhoca e um outro gatinho que passou que não tinha nada a ver com isso. Só olha, deixaram até um peixe já pescado. Quem faria uma coisa dessas? E feliz mataria sua fome. Outras vezes esse que passou já estaria saciado e doaria esse peixe para um terceiro. E aí vai. Quer dizer, é muito interessante a compreensão da complexidade desses elementos, que muitas vezes seguirão inúmeras outras ordens, que não aquela que você acha que precisa necessariamente ser. Esta próxima fábula são inúmeras. No entanto, eu selecionei algumas poucas para que pudéssemos trabalhar hoje aqui. Esta vem da Grécia, de Esopo, do século, isso aí nós vamos recuar século 6, 5, 7 antes de Cristo. Olhem para onde vamos. Um período no qual estava para acontecer alguns dos desdobramentos mais espetaculares na Grécia, como o advento de Sócrates, Platão, Aristóteles, outros foi por esses séculos em que temos, nos quais temos esta fábula, o vento e o sol. Bem, nesta fábula grega, o vento e o sol, nós veremos um dos elementos mais dilemáticos, também dialéticos, e que acarretam uma série de enganos, sofismas, falácias, quando utilizados nos verbos mentais, nos elementos de imagem. Eles mostram as trações. Essa fábula que veremos agora mostra nitidamente o sistema de trações, de contrastes, do quanto certas energias simplesmente são dissipadas, não porque elas têm o caráter de assim proceder, mas por engano, por descuido, por maus tratos e outras coisas mais. Não é? E aqui há uma disputa inútil e daquelas lamentáveis entre o sol e o vento. Não é? Que eles começam a discutir sobre qual é o mais forte entre eles. Ora, como dimensionar uma tal coisa? Isso depende do contexto, isso depende do que está em andamento, isso depende de tantos fatores. Provavelmente cada um é mais forte em alguma área do que o outro. E em muitas coisas não dá nem para medir se um é mais forte, mais fraco. Se você vai considerar do ponto de vista estético, como dizer se um é mais forte ou mais fraco? Entre outras coisas, não é? Mas aqui a ilustração nos dá conta deste problema. Considerem que os senhores estão estruturando uma composição por imagens. Então vocês estão lá com papel, caneta, fazendo uma bela composição por semioses cruzadas. E você coloca uma meditação, na sua meditação você escreve que está caminhando por uma belíssima enseada, os passarinhos cantam, Você sente o perfume das flores, o sol está ameno. Bom, você está seguindo a ordem e as pautas da sua estrutura de pensamento. Depois você vai gravar isso, vai colocar seu fone de ouvido, vai sair para caminhar, reviver essa meditação que te ajuda, por exemplo, numa somatização que não tem nada a ver com você, numa chateação qualquer da vida, dessas que de vez em quando ocorre. Muito bem. Só que no meio de uma meditação dessa, que tal se dois elementos harmoniosos de uma composição destoam e começam a brigar? Por exemplo, você coloca na sua meditação aí, estou me aproximando da varanda onde deixei meus livros, vou sentar e ler, e aí você, mas eu não posso fazer isso, meu primo que é um chato de galocha vai estar lá, já quer tomar seu chimarrão e botar o rádio bem alto, eu não consigo ler, você já começa a ficar irritado, todo o efeito da sua meditação começa a ser drenado por conta de uma contenda que você não soube afastar, ainda potencializou. Alguns constroem as coisas assim e depois se queixam que não funciona. Claro que não vai funcionar, não para os propósitos que ele tinha, vai funcionar para outros propósitos, como ficar irritado, chateado e achar tudo isso inútil. Vai sim, se era esse propósito, funcionou então. Vamos então à fábula grega de Esopo, lá dos séculos que antecederam 4, 5, 6 a.C., o vento e o sol. Certa vez o vento e o sol discutiam sobre quem era o mais forte. Se é você o autor de uma fábula dessa, isso, para os propósitos para onde você se encaminha, é simplesmente inútil, contraproducente, falacioso, afaste. Já comece colocando, certa vez o vento e o sol eram muito amigos e conversavam sobre como um poderia ajudar o outro, completamente diferente, viu? Mas aqui não, Esopo tinha outros propósitos. Discutiam sobre quem era o mais forte. É claro que eu sou mais forte que você, afirmou o sol. Ninguém consegue me enfrentar. Ha! Gabou-se o vento. Todo mundo sabe. Eu sou mais forte que você. Veremos então, retrucou o sol. Eles decidiram resolver a questão de uma vez por todas. Naquele momento, apareceu um homem caminhando pela estrada. Está vendo aquele homem? Perguntou o sol. Claro que vejo, respondeu o vento. Ganha entre nós aquele que conseguir fazê-lo tirar o casaco, propôs o sol. Pode começar você. Rapidamente, o sol se escondeu atrás de uma nuvem, enquanto o vento se aproximava do homem. Então, o vento começou a soprar, e o homem se curvou, e o vento soprou com muito mais força. O homem começou a tremer. O vento soprou e rugiu, tudo isso em vão. O homem apertou ainda mais o casaco em seu corpo. O sol, saindo de trás da nuvem, disse, agora é minha vez. Primeiro, o sol brilhou suavemente sobre o homem e ele desabotoou o casaco. Depois, brilhou mais claro e mais quente, esquentando as costas do homem, que finalmente parou e retirou o casaco. O sol esquentou ainda mais e o homem, por sua vez, procurou abrigo na sombra de uma árvore, tirou a camisa. Realmente, você é mais forte do que eu, admitiu o vento, pois a sua sutileza é mais poderosa que a minha força. Se houve conciliação, se houve algumas outras coisas aqui, precisa ser visto e lido sobre a égide do que se passava na Grécia de então. Ok? Certas coisas, de fato, então, se resolviam algumas vezes desta forma. Não muitas, não era bem a tônica como as coisas se resolviam, mas aqui Esopo foi brando, não é? E colocou como a sutileza ultrapassa a força. Essa é uma lição que serve para quem? Para algumas pessoas. Na sua estrutura de pensamento, há áreas nas quais é a força que precisa ser utilizada em detrimento da sutileza. Em outras áreas será de outra forma. Isso a gente vê nos elementos em clínica filosófica. Quando você constrói as composições em imagens, cuide. Certos atritos que podem ocorrer entre elementos de vizinhança, você pode, às vezes, contemporizar, você pode, às vezes, ajustar, adequar, fazendo com que um elemento, às vezes, de uma maneira sutil, ultrapasse certas brutalidades ambientais que surgem nas meditações, etc. Bem, vamos adiante. Daqui a pouco faremos uma parada para que os senhores possam colocar considerações, dúvidas e reflexões. A fábula que vem agora chega da Dinamarca, na primeira metade dos anos de 1800, ok? Do século 1800. E ela foi escrita por Kierkegaard, um autor raro e caro à filosofia clínica. E Kierkegaard, vocês sabem, conhecem bem as restrições que ele tinha às religiosidades, algumas religiosidades, né? E o que ele pensava de certas pregações de sacerdotes, né? Essa briga de Kierkegaard durante a vida se tornou bastante conhecida. Ele, para Kierkegaard, a maioria dos sacerdotes, né, não eram... Ele chamava esses sacerdotes de urubus, não é? Que se alimentavam da fé, mas com propósitos os mais espúrios. E ele dizia que nos grandes salões no qual se pregava a fé, o que havia era outra coisa, era um comércio de almas, um comércio terrível, tomando conta de coisas que pertenciam ao sagrado. Essa fábula que ele constrói, os gansos religiosos, é bastante cruel para alguns elementos quando deslocados de suas funções essenciais. Mas aqui nós vamos fazer a leitura sobre outro elemento, ok? Vocês vão lembrar aqui muitas analogias, desde da alegoria da caverna de Platão a muitas outras coisas. É interessante como ele... Com essa fábula ele consegue fazer menção a muitas passagens da filosofia. Todas as manhãs de domingo os gansos se reuniam para o culto e escutavam o sermão do ganso velho. O ganso velho era um orador muito eloquente. Em seus sermões ele gostava de falar dos celestiais destinos dos gansos e do maravilhoso propósito para o qual Deus os havia criado. E todas as vezes que Deus era mencionado, as gansas abaixavam os olhos em reverência e os gansos inclinavam a cabeça. Eles se sentiam muito abençoados por terem sido criados com asas, que poderiam carregá-los para terras distantes, a regiões abençoadas, que seriam seus verdadeiros lugares. O ganso velho costumava dizer que eles eram estranhos e peregrinos numa terra passageira. Assim era todo domingo. Após o sermão, a congregação se levantava e gansos e gansas conversavam antes de bambolear de volta para casa. No domingo seguinte, estariam na igreja para ouvir novamente os sermões retumbantes do ganso velho e depois bamboleariam de volta para casa. Assim é que era. Às segundas-feiras, os gansos tinham muito o que conversar. E sempre voltavam ao que aconteceu certa vez com um pobre gansinho. Jovem, que resolveu seguir seu destino usando as asas que o Criador tinha lhe fornecido. Ah, que horrores ele enfrentou! Todos os outros sabiam, mas aos domingos eles evitavam falar a respeito, com medo de estarem zombando de Deus e deles mesmos. Em vez disso, apenas observavam aqueles que dentre eles levavam a ideia de voar e o chamado de Deus muito a sério. Eram todos pálidos, magros. Abre aspas. Veja no que dá essa loucura de querer voar de verdade. Fecha aspas, pensavam. também entre aspas, a vontade de voar só faz com que percam energia. Vejam, perdem peso, pois não prosperam na graça de Deus como nós prosperamos. E os gansos continuavam a ir à igreja para ouvir os sermões retumbantes do ganso velho. Todas as vezes que ele mencionava Deus, as gansas baixavam seus olhos em reverência e os gansos inclinavam a cabeça. Então, eles pensavam em seus celestiais destinos e no maravilhoso propósito para o qual Deus os havia criado. Domingo após domingo, os gansos ficavam cada vez mais gordos, cada vez mais redondos e cada vez mais saborosos. E quando chegou o Natal, eles acabaram na mesa de jantar e foram comidos. Foi assim. Kierkegaard era um homem que acreditava profundamente em Deus. Vocês conhecem, já estudamos no outro curso de filósofos e a filosofia clínica, contextualizamos a história dele, vimos os diários dele, os dilemas que ele viveu e algumas obras. E não tinha qualquer dificuldade, aliás, todas as convicções ele tinha, sabendo que é pelo caminho da fé que existe a salvação, mas Kierkegaard dizia da verdadeira fé, do verdadeiro contato com Deus, coisa que cada vez menos ele encontrava em qualquer igreja, não é? Em qualquer lugar que se dissesse religioso. Aliás, ele dizia que ali é que se afastava completamente disso, como mostra essa fábula que ele nos legou. Quer dizer, por essa forma de exercitar a fé, ele diz, aí é que você não vai usar suas asas para voar, e aí que você não vai transcender nada. Há muitas analogias aqui com o trabalho de imagens. Uma delas que eu gostaria de colocar para vocês inicialmente é a seguinte. Quando nós trabalhamos em workshops pelo país, às vezes trabalhamos temas específicos em assuntos como estes, há aqueles que dominam perfeitamente toda a teoria, toda a técnica. Alguns mesmos de vocês já viram workshops que nós realizamos, né? Fizemos workshops sobre isso em Goiânia, Teresina, Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis. Olha, se eu começar a citar as cidades, vai faltar aí. Quantas ocasiões nós fizemos trabalho sobre isso? Lembram como quase sempre a gente termina esses trabalhos? Eu digo para os colegas presentes, olha, nós vamos nos reencontrar pelo país, em estudos, em trabalhos, em workshops, etc. E ninguém precisa dizer, professor, estou exercitando, estou fazendo. Sua própria vida mostra sua caminhada. E a maioria não faz. Aprende a trabalhar semioses cruzadas, aprende a trabalhar... Olha, interessante o acervo que alguns aprendem. Aprendem e não exercitam. Alguns têm já a fluência como uma inclinação a ela, e, no entanto, mesmo assim, não a exercitam. São pouquinhos, bem poucos. Pouquíssimos que realmente levam adiante, fazem com diligência, e então esses poucos podem ser vistos pela trajetória, pela maneira como vivenciam coisas, não é? Num mundo como no que nós vivemos, essa base categorial, há muitos problemas, cada um de nós passa por envelhecimento, por doenças, por perdas, não é, por desempregos, por coisas assim. São fenômenos da nossa base categorial. Agora, como cada um de nós passa por isso, esse é o modo estrutural da sua estrutura de pensamento, reagir e fazer coisas. Alguns atravessam períodos de sofrimento, guerra civil e outras coisas tremendas na vida e aprendem, crescem, aprimoram sensibilidade, desenvolvem conhecimento. Outros atravessam isso e se tornam profundamente amargos, esquisitos, cheios de rancores e querendo retalhar e distribuir, favelizar o mundo, não é? Como se o que temos já não bastasse por aí em alguns lugares. Qual é o seu testemunho? Qual é o meu testemunho diante disso? O que temos feito com a vida? Com a parte da vida que vivemos? O que temos feito? Essa fábula do Kierkegaard se refere a nós? Em que parte se refere a nós? Não se refere a nós? Cada um sabe sobre esses elementos. Vou fazer uma primeira parada aqui nos trabalhos para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, pensamentos sobre isso que estamos vendo. Vou desligar o gravador. Após as colaborações dos colegas, vamos então prosseguir os nossos estudos. E agora vamos para visitar um pouco da literatura russa. Vamos diretamente a Leon Tolstói. Vamos para a segunda metade do século de 1800. A partir de 1850 até o final daquele século é onde se ambienta na Rússia esta fábula de Leon Tolstói. Essa fábula de Leon Tolstói traz inúmeras críticas ao que a sociedade russa vivia naquele momento. Discussões que pareciam estéreis, mas inflamadas sobre alguns elementos. E essa fábula nos traz a oportunidade de alguns ensinamentos muito bonitos. Vamos então a ela. Ela vai tratar do motivo pela qual a maldade existe no mundo. É em torno disso que vai gerar essa fábula de Tolstói. Era uma vez um eremita que vivia entre os animais da floresta. Ele e os animais costumavam conversar e se entendiam muito bem. Certa noite, o eremita dormia sobre uma árvore quando o corvo, a pomba, a cobra e o cervo se reuniram ali perto. Os animais estavam evidentemente agitados, pois suas vozes acordaram o eremita. "Não, não", disse o corvo, "é por causa da fome que existe a maldade no mundo. Enquanto temos o suficiente para comer, permanecemos contentes e felizes sem brigar. Mas assim que a fome bate, tudo muda. Nós nos sentimos mal, voamos de um lugar a outro sem descanso e não encontramos conforto na palavra de Deus. E mesmo quando encontramos um pedaço de carne no chão, somos atacados com paus, com pedras e perseguidos por cachorros, lobos, até que eles nos comam. Muitos problemas começam com a fome. Essa é a razão de existir a maldade no mundo." Lembrem que a Rússia passou por inúmeros problemas nessa área, inúmeros, com aqueles invernos tão rigorosos que o próprio Volga congelava. Não é? Você podia colocar, atravessar o Volga com aquelas carruagens sobre ele. Tamanha a espessura que o gelo tomava, e eles passaram muitos problemas nisso. Pelo que Tolstói está nos colocando, claro que ainda mais se tentarmos conversar com a nossa realidade de hoje aqui no Brasil, mas a fome pode causar isso, então? Pessoas que têm fome, não têm o que comer, elas vão brigar, algumas podem roubar, podem se tornar violenta? Será que o corvo, então, na argumentação dele, acertou de fato o que se passa? Que se todos tivermos as necessidades materiais, tivermos o que comer, nós não seremos maus? É o que ele está propondo aqui. "Não acho que a maldade seja provocada pela fome", discordou a pomba. "Não, a maldade é causada pelo amor." "Se vivêssemos sozinhos, não haveria problema. Quando amamos, estamos continuamente preocupados com o objeto de nosso amor. e a todo instante nos preocupamos e perguntamos: ele tem o que comer? Está feliz? Está bem agasalhado? E se o outro nos abandona, nos sentimos perdidos. Quando estamos amando, ficamos o tempo todo preocupados. Será que um falcão o pegou? Ou os humanos o capturaram em alguma armadilha? E quando as preocupações se tornam realidade, aí é que nos sentimos totalmente perdidos. Não conseguimos comer, não conseguimos beber, só o que fazemos é voar em círculos e nos lamentar. Muitos pereceram dessa forma. Não, a maldade não vem da fome, a maldade vem é do amor. Sim, e olhem quem fala isso, a pomba. Tolstói tinha essas, nos contos, não nas fábulas, mas nos contos, o Tolstói mostra todas essas de uma maneira irônica e sarcástica e por muitas vezes engraçada, essas contradições da sociedade russa na qual ele vivia. Bom, então vamos ver aqui o que ela está dizendo. O amor pode deixar uma pessoa pior? Poxa, o amor é um discurso tão geral e por vezes até universal, uma pregação que nos diz que isso melhora a nossa jornada existencial, não é? Quando nós estudamos as bases categoriais, o que vemos lá? Algumas pessoas, como quando amam, elas se tornam muito piores em relação a elas mesmas, a caminhada que elas vinham fazendo. Elas não caem propriamente em relação aos outros, mas em relação a elas, ao que elas conquistaram. A paz, a segurança, desenvolvimento, se tornam às vezes possessivas, ciumentas, não é? Violentas mesmo. Alguns pioram muito quando amam. E nesse sentido, a pomba, se está se referindo a esse tipo de questão, em alguns casos está correta. Enquanto alguns, quando amam, melhoram muito, nossa, se tornam pessoas extremamente aprimoradas em relação ao que eram antes do advento do amor. Mas a pomba aqui universalizou. E disse que para aquela sociedade em que ela vive, quando se ama, se fomenta é a maldade. Então, melhor era não amar, ficar tranquilo com outras coisas. E aí, não tem nada a ver com a fome, ela está dizendo. Quando eu estava lendo esse texto do Tolstói, um dos elementos que me ocorreu é que alguns colegas, quando começam a exercitar os verbos mentais, terapias por imagens, as meditações por semioses cruzadas, me escrevem e-mail, me mandam WhatsApp: professor, estou fazendo assim, ó, mas olha, me ocorreu um pensamento, se eu melhorar, eu não vou me tornar uma pessoa assim, negligente, leviana, ingênua? Não vão se aproveitar da minha bondade, professor? Não vão fazer chacota de mim? Eu não vou virar bucha de canhão na mão dos outros? O que essa pessoa está nos dizendo é um dos testemunhos de onde ela está na jornada da vida dela, do que ela já andou, do que ela compreendeu, para onde ela está indo, o que está acontecendo na base categorial na qual ela habita, entre outras coisas. Não é? Já um outro dispersa de outra maneira e diz: professor, eu estou obtendo alguns êxitos, estou me sentindo melhor, algumas questões em minha vida eu noto que eu já interpreto de uma outra forma, ou considero, ou vivencio por um outro viés. No entanto, professor, eu tenho um grande coração e agora eu vou querer ajudar todo mundo. Isso está me preocupando. Como é possível ajudar todo mundo? Essa pessoa, então, nos fala de um outro elemento que para ela se tornou problemático e, por vezes, um freio nessa caminhada. Um freio, às vezes, tão poderoso que não apenas impede a caminhada, como faz ela retornar muitos passos que ela deu. Em cada caso desses é completamente diferente. Para alguns, nessa caminhada de verbos mentais, de terapias por imagens, quando isso acontece, às vezes é um episódio. Como numa grande caminhada em direção à Serra Gaúcha, ao nosso lindo litoral, às vezes uma ponte está interrompida, você precisa fazer um desvio, às vezes há um pequeno congestionamento, você precisa ir mais devagar, vai perder o futebol que você queria ver na praia. Mas o entendimento da natureza, do que ocorre na estrada, de certos princípios da jornada, fazem com que você possa dimensionar isso. Quando você pratica verbos mentais, terapias por imagens, isso não caiu de paraquedas na sua vida descontextualizado de todo o resto. Claro que não. Isso é um encarte dentro da sua vivência, da sua jornada, do que você tem feito. Precisa conversar com esses elementos e do que vai acontecer desta conversação resulta a maneira e o modo como a jornada prosseguirá ou não prosseguirá. Então, considerem tudo isso. Vamos adiante. Agora vai vir a cobra conversar aí com o corvo e com a pomba. Olha que turma que o Tolstói juntou. Cada um deles tem uma simbologia muito própria na política e na sociedade russa, que não corresponde ao que é na nossa, viu, gente? Vamos lá. Eu não acho que a maldade venha da fome e muito menos do amor, contestou a cobra. A maldade é causada pela malícia. Se conseguíssemos viver em paz uns com os outros, não nos faríamos mal com tanta frequência. Mas sempre que alguém nos magoa, ficamos enraivecidos e queremos nos vingar. Perdemos o controle, sibilamos e então picamos, até mesmo nossos pais e nossas mães. E depois tudo isso se volta contra nós. Não, a maldade, ela não vem da fome, a maldade não vem do amor, a maldade vem da malícia. A cobra fez um discurso bastante interessante aqui, não é? Sobre esses elementos. De fato, muitos fazem isso que a cobra está dizendo, não é? Eles, se você magoar, eles vão ficar bastante sentidos e vão retalhar e vão procurar por você, como ela disse. Só que engraçado, ela fala em termos universais, né? Pomba não pica, corvo também não bica, eles bicam, mas a cobra botou todo mundo segundo seu mundo como representação e acha que é isso que se faz. É assim que se reage. É interessante esses elementos. E quando você começa a praticar verbos mentais, terapias por imagens, alguns, olhem, é tão interessante, acompanha tanto tempo esses trabalhos, alguns ficam ressentidos, ficam com medo, com medo de melhorar. Porque acham que se eles melhorarem, os outros vão ficar... Lembra o que o Tom Jobim dizia? No Brasil você não pode fazer sucesso, que fica todo mundo chateado. Mais ou menos assim. Então, alguns não podem melhorar, porque senão os amigos, as pessoas vão ficar muito sentidas, vão ficar e vão querer picar, não é? E aí, picados, eles não vão gostar e vão querer picar também. E aí já foi o verbo mental para o espaço, ele já está fazendo outra coisa ali. É um outro exercício por imagem que esse colega está fazendo. Bem, o servo agora vai entrar nessa discussão, o último. E ele vai dizer, eu não acho que a maldade venha nem da fome, nem do amor, nem da malícia, opinou o servo. Não, nada disso. A maldade é causada pelo medo. Se conseguíssemos viver sem medo, tudo ficaria bem. Por natureza, nós somos rápidos e muito fortes, nós, os servos. Conseguimos escapar dos animais grandes e com nossas galhadas podemos nos defender dos pequenos. Só existe uma coisa da qual nós não conseguimos correr e isso é o medo. O barulho de um galinho se quebrando na floresta, folhas farfalhando, isso é o suficiente para nos fazer tremer. Nosso coração bate mais rápido e corremos daquilo que nos impôs o medo, que é exatamente o que nos faz correr para o perigo. Fugimos de um cachorro e acabamos na mira da arma de um homem. Não existe possibilidade de paz enquanto estamos apreensivos. Não, a maldade não vem da fome, não vem do amor, não vem da malícia. A maldade vai vir é do medo. Os senhores verificaram que, de acordo com o ponto de quem fala, o argumento e como ele se insere na discussão, ele gera uma série de consequências e pertinências. Muitas vezes você fica até inclinado a dizer, sim, é isso. E essa discussão não é exclusiva da Rússia dos anos 1850 em diante, claro que não. Agora teremos um ano de política aqui no Brasil. Um político vai para a TV e vai falar de segurança. Outro vai falar que a segurança não é a primazia, que a prioridade precisa ser colocada é na educação. E outro diz, não adianta nada isso, nós precisamos de hospitais, remédios. E aí vem lá a bancada religiosa e diz, de jeito nenhum, sem Deus nós não vamos corrigir nada. Não é? E a bancada socialista diz, não, é com Deus que nós não vamos resolver nada. E aí começa a pancadaria de novo, que nós já temos, não é? Já sabemos há muito tempo como essas coisas caminham num país como o nosso. Não muito diferente do que houve aqui. Observem, aqui o tema é conversar isso com as terapias por imagens. Observem quando os senhores iniciam com papel, caneta, um exercício de meditação por semiose cruzada, se esses litígios, essas fraturas, essas contendas, essas gangorras também não começam a acontecer ali. Das mais diferentes formas. Às vezes você começa a fazer uma meditação por semiose, compra um belo caderno de artesão e começa a escrever, aí você diz, isso está muito chato, eu prefiro vou ver um programa de televisão, e abandona porque esbarrou num elemento que pedia mais vagar, num elemento que pedia para você menos brutalidade, mais sutileza, e por não saber lidar com isso, dá voz a um outro discurso, então quando retoma o trabalho já é outra coisa, aquilo já nem faz tanto sentido, porque o que você viu lá canta mais alto, faz mais barulho e brilha mais do que o que você estava fazendo. Vocês conhecem tudo isso, sabem como isso funciona. Não é? Naquele momento, escreveu Tolstói, o eremita se levantou. E ele disse, eu ouvi todos os argumentos. Acho que eu sei a razão por que existe maldade no mundo. A maldade ela não é provocada por fome. A maldade não é provocada pelo amor, pela malícia. Também não é provocada pelo medo. Ela existe por causa de nossas diferentes naturezas. É daí que vem a fome. É daí que vai vir o amor, a malícia e então o medo. Fim da fábula de Tolstói. Das nossas diferenças. As nossas diferenças, ok? Por causa das nossas diferentes naturezas. Eis na voz do eremita. Quem é o eremita em Tolstói? O eremita em Tolstói é o fator de ajuste social. De ajuste social. Algo que pediria um diálogo muito mais profundo do que a sociedade na qual ele viveu estava disposta a fazer. A Rússia na qual Tolstói viveu era uma Rússia muito problemática, dividida entre coisas que só se aprofundaram depois, mais tarde viria a União Soviética. E eles tiveram cada vez mais problemas em torno disso. Ainda tem. Esse discurso de Tolstói ainda é muito atual na Rússia de hoje. E toda aquela região ali, Ucrânia, toda aquela parte que vai à direita da Europa, vivencia muito do que ele ainda colocou. Ele é muito lido e muito atual na própria terra dele. Vejam, existe por causa das nossas diferentes naturezas. O número de etnias que existe na Rússia, olha, não deve perder para o número de etnias que temos aqui no Brasil. Bem, vamos adiante. Aqui eu ultrapassei algumas fábulas, algumas muito bonitas, mas para os propósitos aqui, vocês depois podem ler a obra, não é? E podem se familiarizar. Na última jornada de estudos que fizemos, foi para a Universidade Hebraica, uma parceria, né, do Instituto Pachter com a Universidade Hebraica em Israel. Estivemos em Jerusalém estudando Martin Buber. E o Martin Buber tinha uma tradição hassídica muito, muito pronunciada, muito forte. Pois essa fábula que vamos ver agora é uma fábula judaica da tradição hassídica, né, buberiana. Vamos então a ela. Vocês vão reconhecer aqui, olha, o hassidismo já é bastante antigo. Aqui no Instituto eu tenho Contos de Rabi, que eu comprei do Buber, um livro volumoso no qual ele faz uma grande coletânea, uma compilação dessas fábulas, lendas, crônicas, contos e relatos da Europa Central ali, dos rabinos de então. E aqui veremos um exemplo disso. Vocês também reconhecerão Paulo Coelho no que eu vou ler agora. Tipicamente Paulo Coelho. Sabe aquele de você viajar pelo mundo e o tesouro está no quintal da sua casa? É mais ou menos isso. Quer dizer, o verdadeiro encontro, você não precisa sair do planeta Terra e ir para Júpiter, ir para a China. Vá para dentro de você. Procure os seus elementos. Talvez você encontre o tesouro que você busca. O que há lá fora? Que adianta você obter tudo lá fora se você não tem aquilo que é essencial: paz para viver as coisas, saúde, esperança, conhecimento. De que adianta? Ao buscar lá fora. Só que, claro, os senhores são filósofos clínicos e conhecem que algumas estruturas de pensamento, eles precisam do que há lá fora até para compor com os elementos internos e assim, nessa combinação, poder efetivar, não é? Às vezes é mais dependente do que há lá fora e menos, outras vezes muito dependente do que há em si mesmo, né? A necessidade do que está fora de si é menor. E aí vai, né? Tem várias combinações aí possíveis. Vamos então a essa fábula judaica da tradição hassídica. Havia um judeu muito pobre chamado Isaque, que vivia numa cabana muito longe da cidade. Certa noite, ele teve um sonho estranho. Sonhou que havia um grande tesouro enterrado sob a ponte que levava ao principal portão da cidade. Bem cedo, na manhã seguinte, Isaque começou sua longa jornada até a cidade e, após vários dias de caminhada, ele chegou à ponte. Mas ela estava fortemente guardada por soldados. Isaque decidiu esperar até que escurecesse para começar a procurar pelo tesouro. Então ele se esgueirou para baixo da ponte e começou a cavar. "Quem está aí?" rugiu o capitão da guarda. Isaque se arrastou sobre a ponte. "Ei, velho, o que você está fazendo aí?" o capitão exigiu saber. Na simplicidade de sua pobreza, Isaque contou a ele seu sonho sobre o tesouro enterrado sobre a ponte. Uma observação aqui. Nesses contos hassídicos, a natureza desses obstáculos é bastante comum. Isso não é uma exceção. Veja, o Isaque teve um sonho, ele era muito pobre, e esse sonho de dizer para ele: vá para tal lugar que lá você vai encontrar é o que você precisa, o tesouro, isso, aquilo. E ao fazer isso, começa a esbarrar em várias dificuldades. Isso é bastante recorrente nesses contos, ok? Há várias lições para quem pratica elementos ligados a buscas, deslocamentos, terapias por imagens aqui. É perfeitamente crível e natural, factível, usual, que os senhores encontrem essas dificuldades quando fazem, constroem verbos mentais. Isso acontece por engano, porque você está construindo uma meditação por semiose cruzada. Às vezes você coloca, e as flores estavam muito bonitas, mas três linhas antes você disse que era um inverno rigoroso, chovia, fazia 3 graus lá fora, como é que as flores podiam estar assim? Quer dizer, enganos, pequenos problemas técnicos, às vezes é questão de tempo, às vezes é questão da categoria lugar, às vezes é outro problema que se coloca, é natural, muito natural. Às vezes você constrói uma belíssima meditação por semiose cruzada e quando vai exercitá-la, você começa a se sentir esquisito, mal, alguma coisa não está funcionando conforme você havia planejado. Outras vezes esse mal-estar já é parte da caminhada, importante, não deve ser retirado. Não é como passar de um ambiente que você não gosta para um ambiente que você gosta. E que você colocou, por exemplo, um ambiente que não gosta, para poder se localizar de onde você estava partindo. Para você, na sua estrutura de pensamento, às vezes é importante saber onde você estava. Entendeu? Mas aí, por erros, por agendamentos e outras coisas, alguns retiram isso e aí colocam tudo a perder. Quer dizer, o obstáculo, ele pode ser lido como um aliado seu na sua caminhada. Pode ser lido como uma placa de trânsito para orientar você, vá mais devagar, curva acentuada à frente. Mas também pode ser apenas um freio, incômodo, desnecessário, que alguma placa que alguém esqueceu de retirar, já nem é mais curva ali, já fizeram uma ponte, agora é reto, direto o percurso. Então precisamos ver qual é a natureza desse inconveniente, o que ele propõe, não é? Você, no lugar de Isaac, o capitão chamou você, você pode ser preso na Rússia, nessa parte da Europa oriental de então. Judeus eram presos por nada, tiravam tudo que eles tinham, matavam, mandavam embora e acabou. Isso não era um fato raro. Quer dizer, no lugar do Isaac, talvez ficasse com tanto medo a pessoa que voltasse para casa, fugisse, deixasse, abandonasse o sonho. O que será que aconteceu nessa fábula? Por ser assídica, muito provavelmente haverá um fator de iluminação qualquer, que na tradição judaica significa que Deus vai entrar por algum lugar aí e iluminar a vida desse homem. Se ele está nos princípios retos, né? Dos cânones e códigos morais, etc. Vamos ver então. Seu velho tolo, riu o capitão. Onde estaríamos todos se fôssemos prestar atenção aos nossos sonhos, seu velho tolo? Ora, na noite passada, saiba você que eu tive um sonho parecido com esse seu. Eu sonhei que bem longe, num casebre pobre que pertence a um homem chamado Isaac, havia um tesouro enterrado sob a lareira. E agora você trate de ir embora daqui, seu velho tolo. Isaac voltou para casa o mais rápido que pôde. Ao chegar, tirou as cinzas da lareira e começou a cavar. Embaixo, bem embaixo de sua própria lareira, havia um grande tesouro. Fim da fábula. Há alguns trocadilhos interessantes aqui, mas que exigiriam um estudo teológico para a gente chegar até eles e não é parte do nosso estudo aqui, ok? Desde o nome Isaac até a natureza do encontro aí com o capitão e outras coisas. E também como ele encontra, ok? Cavando. e onde estava escondido, na lareira, que era algo essencial naquela região ali, você não vivia sem isso, a não ser que tivesse naquela região da Polônia os carvões, né, que eles colocavam nas praças e as pessoas recolhiam com baldes e levavam para casa. Que muitas vezes alimentavam isso a própria lareira. Mas o que acontece com ele dentro da linha que estamos seguindo? Um outro anunciou para ele a confirmação do sonho que ele teve. Ele teve que ir lá, através de lá chegando, este outro complementar o sonho para ele. Do que estamos tratando? Pessoas que têm influência em terapias por imagens, em verbos mentais, aqui acham perfeitamente tranquilo entender esses caminhos complexos desta natureza específica. Okay? Quando você constrói um jardim, os pássaros vão surgir. Você não precisa ficar pensando como é que os pássaros virão. Faça o jardim. Se você colocar lantanas, que são berçários de borboletas, as borboletas vão aparecer. Você pode ficar pensando, mas elas virão do leste, do oeste, do sul? Não, do sul não vem, porque tem os ventos da Lagoa dos Patos. De onde virão as borboletas? Não vejo borboletas. E o jardineiro dirá para você, vamos plantar e vamos deixar que elas vão aparecer. Pode ficar tranquilo. E elas vão aparecer por ali, muitas borboletas. Você com o seu pezinho de primavera, com aquelas delicadas flores que você plantou, você verá lagartas, que depois também virarão borboletas. Não se preocupe, faça o jardim. Como essas coisas vão se complementar, a gente não tem ideia. É muito complexo você seguir os detalhes, medir, pesar, quantas lagartas, quantas borboletas, a cor e outras coisas. A gente não sabe, muitas coisas a gente não sabe. Mas algumas sabemos, por aproximação. Essas que sabemos por aproximação mostram que muitas vezes você constrói elementos imagéticos que, conversando com outros, a semelhança do que ocorre num jardim, plantas que conversam, gerando novas plantas, um pássaro que veio e trouxe uma semente de longe, plantando uma planta no seu jardim que nem havia, sabe? Quando você vê, tem um tatuzinho fazendo furinho, minhocas alimentando o seu jardim, fertilizando, abelhas, enfim, ele cria vida, ele vai muito além de você, não é? Agora é um jardim, você como jardineiro vai cuidar das coisas conforme elas são, etc. Se há do outro lado da rua um educandário com crianças muito pequenas, eu acho que você não vai deixar abelhas ou um vespeiro perto das crianças, não é producente. Vai levar para um outro lado, vai botar numa caixinha. São os manejos, a manutenção de jardim que a gente faz. Aqui é muito semelhante. A gente faz ajustes nas meditações, nos verbos mentais, procurando melhorar, ajustar, aprimorar. É assim que a gente trabalha. Vamos fazer então uma última parada aqui, antes de finalizarmos a terceira e última parte, para que os senhores possam colocar considerações e questões sobre isso que vimos até aqui, tá bom? Após essas longas digressões, reflexões, ponderações sobre tudo que vimos aqui, com alguns colegas colocando questões importantes, vamos então prosseguir para o término da nossa aula de hoje. Essa fábula é vinda dos Estados Unidos, é de John Peck, é de Scott Peck, okay? E já é bem mais recente, essa aqui já é da metade final do século passado, esse século que acaba de terminar. E ela traz vários ensinamentos belíssimos. Se passa aqui, o Scott Peck, ele coloca a ênfase na recíproca de inversão e dentro da recíproca de inversão ele faz um encarte muito poderoso. Essa história, ela varreu o mundo, ela ganhou muitas versões, essa fábula que eu vou ler agora, Vocês provavelmente conhecem algumas das versões que ela adquiriu. Escolas, professores trabalharam muito. Agora vamos ouvir a fábula original pelo próprio Scott Peck, ok? Vamos lá. Havia um mosteiro onde um abade e quatro outros monges viviam. A ordem que eles representavam já tinha sido muito grande, mas, por causa da perseguição monástica dos séculos XVII e XVIII, todos os demais mosteiros foram fechados. Agora, somente cinco monges viviam na decadente abadia e eram todos muito velhos. Com certeza, aquela ordem estava condenada a desaparecer. Escondida na floresta que rodeava o mosteiro, havia uma cabaninha. Um rabino da cidade mais próxima às vezes usava a cabana para fazer um retiro espiritual. Um dia, o abade, preocupado com o fim de sua ordem, resolveu visitar o ermitério e perguntar ao rabino se ele tinha algum conselho para lhe dar sobre como salvar o mosteiro. Só um pouquinho, eu troquei a página sem querer. É um mosteiro. O rabino recebeu o abade em sua cabana, mas quando o monge lhe explicou o motivo de sua visita, o velho rabino só pôde se compadecer do outro. Eu sei como é isso, disse o rabino. O espírito abandonou as pessoas. Isso acontece também na minha cidade. Quase ninguém mais vai à sinagoga. Assim, o rabino velho e o abade só conseguiram chorar juntos. Eles leram partes da Torá e conversaram calmamente sobre assuntos profundos. Quando o abade se levantou para ir embora, os dois se abraçaram. Que ótimo que conseguimos nos encontrar depois de todos esses anos, disseram eles. Ah, aqui uma parte, ok? Vocês viram o que o Peck está fazendo nesta fábula? Ele junta crenças que têm suas diferenças, harmoniza as crenças, harmoniza por encontros personificados, não é? E dentro disso agora surge um elemento. Após esse apaziguar, ali onde Tolstói parou, colocando na voz do eremita um elemento para a sociedade russa fragmentada, no sentido de respeitar diferenças, aqui nessa fábula de Peck, claro, é outro contexto, é outra época, ele busca outras alternativas, outros caminhos. Primeiro, ele concilia elementos divergentes dentro de um discurso. Então, vejam, para os senhores que fazem meditações cruzadas, quando esbarram em certas coisas, e para alguns, isso pode ser uma alternativa, pode ser um caminho. Não é harmonizar elementos dissonantes quando isso for o elemento a ser feito, tá, gente? Nem sempre a discrepância, a discordância dentro do discurso deve ser abrandada. Às vezes ela é parte significativa da composição que está em andamento. Não pode ser mexida, não. Precisa deixar, tá tudo bem, tá? Quer dizer, cada caso será diferente aqui. Aí ele disse: Mas, disse o abade, eu falhei no propósito da minha vinda aqui. Não há nada que possa me dizer, Rabino, qualquer conselho capaz de salvar nossa ordem agonizante? Sinto muito, respondeu o Rabino. Eu não tenho nenhum conselho para lhe dar. Então ele pensou por um instante e acrescentou: Mas eu posso lhe dizer uma coisa. Tudo o que eu posso lhe dizer é que o Messias é um de vocês. Eu vou repetir esta parte. O rabino disse a ele: Tudo que eu posso lhe dizer é que o Messias é um de vocês. Bom, aqui tem vários elementos de narrativa a considerar, mas que ultrapassam o propósito da nossa aula de hoje, tá? O Peck aqui, o Scott Peck, conhecedor desses elementos, o que ele faz? O Messias habita tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Não é? De diferentes maneiras. Os judeus lá esperam o retorno, para os cristãos não, ele já veio, já consumou as coisas todas, né? E ele concilia. concilia, e o que que o rabino diz? Olha, está lá entre vocês o Messias, já está, é um de vocês. Uma fábula poderosa essa, com vários elementos submodais interessantes. Isso aqui numa clínica, para aquelas pessoas que têm abertura para ver esse conceito, nossa, você passa, medica lá direto, passa as barreiras lógicas, modais que a pessoa utiliza, vai direto na malha intelectiva. Impressionante, uma medicação intravenosa, da mais imensa qualidade. Para alguns, para outros esse caminho não existe. Vocês sabem bem como funciona isso em filosofia clínica. Bom, aí ele diz, tudo o que posso lhe dizer é que o Messias é um de vocês. Quando o abade voltou ao mosteiro, os monges se reuniram ao redor dele. O que o velho rabino disse a você? Perguntaram. Que conselho ele lhe deu? Nenhum conselho, respondeu o abade, a não ser me dizer que o Messias é um de nós. Por favor, façam esse exercício. Vamos pegar esse pequeno grupo que está aqui em Porto Alegre, no Instituto. Se, vamos supor, ali na internet, um dos colegas dissesse aqui para nós. A colega que está lá em Portugal fazendo o curso diz, olha, professor, um de vocês aí do Instituto é o Messias. Será que a Isoldinha brigaria com o João? Diria, você não fechou a porta, vai lá e volte e fecha. Ele podia ser o Messias. Ela não ia querer falar assim com o Messias. Ou você dizer para o colega, estacionou o carro errado, vai lá e retire, faz favor. Será que faria isso com você? Você podia ser o Messias. O que o rabino fez para ele? Viram? Que interessante isso. Isso é um processo muito sofisticado e útil que a gente estuda lá nos elementos submodais sobre o nome de divisão. Você pulveriza um elemento nutriente numa vasta área da estrutura de pensamento, que assim permite, claro. Lembrem, em filosofia clínica não existe fórmula pronta. Eu tenho que ver se a estrutura de pensamento permite, como fazer isso e tudo mais. Nesse caso, ele conseguiu. Porque agora cada um, alguns até vão se questionar se ele mesmo não é o próprio Messias e se ele não está se tratando mal. Não é? E olhem com o que vai acontecer a partir disso que o rabino fez. Vamos ver. Nos dias, semanas e meses que se seguiram, os velhos monges refletiram sobre isso, imaginando se havia algum significado possível nas palavras do experiente rabino, sobre um deles ser o Messias. Será que ele se referia a um dos monges do mosteiro? Se fosse o caso, qual? Talvez ele se referisse ao abade, sim, provavelmente ele falava do abade, que era o líder havia mais de uma geração. Ou talvez ele quisesse indicar o irmão Tomás. Certamente o irmão Tomás era um homem santo, todo mundo sabia como ele era piedoso. Mas com certeza ele não se referia ao irmão Jaime. Jaime era sempre tão moralista. Pensando bem, ainda que ele fosse uma pedra no sapato dos outros, estava quase sempre com a razão. Quase sempre com muita razão. Talvez o rabino se referisse mesmo ao irmão Jaime, mas certamente não era o irmão Felipe. Felipe era um ninguém, tão passivo e despreocupado. Ainda assim, ele parecia estar sempre disponível quando alguém precisava dele. Talvez Felipe fosse o Messias. Um de cada vez, os monges pensaram. É claro que o rabino não estava falando de mim. Ele podia estar se referindo a mim? Sou apenas uma pessoa comum? Cada um deles pensou isso. Supondo que se ele estivesse falando de mim, supondo que eu seja o Messias, ai meu Deus, não, não eu, não consigo ser assim tão semelhante a Cristo, consigo? Lembram quando o Papa Francisco foi eleito agora? Que ele disse, não, não eu. Ele não quis, não é? Ele ficou... Que acham? Se os senhores estivessem ali, poderiam ficar confusos e vocês poderiam achar, será que cada um não é o próprio Messias? E agora? Que coisa que esse rabino fez? para ajudar o amigo dele. Pulverizou uma medicação, um fármaco poderoso, na forma de um vice-conceito. Encontrou aceite na malha intelectiva via prejuízo, via as equivocidades, que são as dúvidas, via as afetividades, que às vezes se esparramou por uma ampla margem, medicando. E o que que acontece? Esses vizinhos começaram a conversar, fortalecendo e multiplicando a medicação em vários níveis. Enquanto pensavam assim, os velhos monges começaram a se tratar com extraordinário respeito pela possibilidade de um deles ser o Messias. E pela possibilidade de ser o Messias, cada um deles começou a tratar a si mesmo com extraordinário respeito. Como a floresta onde o mosteiro estava situado era um local muito bonito, as pessoas ainda apareciam ocasionalmente para visitá-lo, e algumas delas começaram a reparar no modo como os velhos monges se tratavam. Havia algo estranhamente atrativo e instigante naquilo. Sem saber o porquê, essas pessoas começaram a voltar com frequência ao mosteiro para rezar. Elas traziam os amigos para lhes mostrar esse lugar especial, e os amigos traziam mais amigos. E então aconteceu que alguns dos jovens que iam visitar o mosteiro começaram a conversar cada vez mais com os velhos monges. Depois de algum tempo, um jovem pediu para se juntar a eles, e depois outro e mais outro. E assim, uma ordem agonizante retornou à vida e se espalhou em novos mosteiros, chegando aos mais distantes cantos do mundo. Eis os monges respeitosos, é o nome desta fábula norte-americana de John Peck, Scott Peck. Okay. Bem, temos ainda alguns minutos, vamos aproveitar. Olhem, eu não pude trabalhar com vocês algumas fábulas maravilhosas, ok? Essa é do Leonardo da Vinci, essa que vem agora. Okay? Aqui nós vamos retornar até a data aproximada do descobrimento do Brasil, os anos 1500. Esta fábula italiana de Leonardo da Vinci. Vamos a ele então, tá bom? Ela é tão singela, muito curtinha e tão, tão bela, tão maravilhosa. Ela tem, ela tem uma forma muito aproximada de pulverização de fármacos pela malha intelectiva, como essa que acabamos de ver do monge, dos monges respeitosos. Muito, muito próxima, né, dela. Ainda que tenha séculos de antecedência em relação à que acabamos de ver, esta do Leonardo da Vinci cumpre algumas funções muito bonitas. Vamos a ela, então. Durante a colheita, um grãozinho de trigo caiu no solo. Ali, ele esperou que a chuva o enterrasse. Então surgiu uma formiga, que começou a arrastá-lo para o formigueiro. "Por favor, me deixe em paz", protestou o grãozinho de trigo. "Mas nós precisamos de você no formigueiro", disse a formiga. "Se não tivermos você para nos alimentar, nós vamos morrer de fome no inverno." "Mas eu sou uma semente viva", reclamou o trigo. "Eu não fui feito para ser comido. Eu devo ser enterrado no solo para que uma nova planta possa crescer a partir de mim." Observar a pontuação historiográfica na temporalidade desse elemento personificado, o grão de trigo. Ele não estava dizendo que ele se opunha a certas coisas que na base categorial dele são para ser desta forma. Ele só estava questionando que não era o momento dele, que agora ele precisava ser enterrado na terra, porque ele era uma semente viva, ele tinha coisas para fazer. E a formiga disse: "Olha, mas está chegando o inverno e aqui na Itália, o inverno, norte da Itália, a região da Toscana, onde se passa essa crônica, é muito difícil se você tem que entender o grão de trigo. Mas o grão de trigo não estava nada contente com essa situação aí. Lembrem sempre, dentre as lições das verbos mentais e terapias por imagens, o respeito com o elemento imagético. Dependendo de como você o consolida, ele é um ser vivo. Ele tem arbítrio, ele tem vontade, ele tem discernimento, ele anda. Durante os cursos de terapia por imagem, eu pego trechos de Machado de Assis, de Jorge Amado, lembram? E Capitães de Areia, e ali eu mostro, olha, esse personagem que Jorge construiu, olhem com quem ele se relaciona, olha para onde ele vai. Ele cria vida própria. O autor vai dizer que quem escreve conhece isso, quem compõe música conhece isso, sabe essas coisas. Quem faz jardinagem sabe também. Nós podemos participar da criação dessas coisas, mas elas ganham rapidamente, muitas delas, vida própria e ultrapassam aquilo que estávamos fazendo. Então vejam, como um grão de trigo, um grão de trigo. Olhem o que o Leonardo da Vinci foi buscar. Um grãozinho de trigo. Quer dizer, o grãozinho de trigo você colocou na história e ele já está reclamando aí, ó, com a formiga, já está, já tem vontade, já ele quer viver. E às vezes o autor que o colocou na história se compadece dele, simpatiza, há uma empatia por vezes, e o grão de trigo que seria devorado vai ganhar outro final para sua história. Pode acontecer, deixando o próprio autor da história muito contente. O grãozinho de areia vivificou esperança, semeou uma série de coisas no autor. Sempre a recomendação é respeito com os verbos mentais, com terapias por imagens. Não, a coisificação e o desrespeito nesses casos não. Aliás, em quantos casos isso é indicado, não é? Vamos adiante. Ele diz: ah, eu devo ser enterrado no solo para que uma nova planta possa crescer a partir de mim. Talvez, disse a formiga, mas isso é muito complicado para mim. E continuou a arrastar o grãozinho de trigo. Ei, espere, disse o grãozinho de trigo, eu tive uma ideia. Vamos fazer um acordo. Um acordo? Perguntou a formiga. Sim, isso mesmo, um acordo. Você me deixa no campo e no ano que vem eu lhe dou 100 grãos. Você está brincando, disse a formiga descrente. Não, não, eu lhe prometo 100 grãos iguais a mim no próximo ano. 100 grãos de trigo para desistir de apenas um de você? Disse a formiga desconfiada. E como você vai fazer isso? Não me pergunte, formiga, respondeu o grãozinho de trigo. É um mistério que eu também não sei explicar, mas confie em mim. Leonardo da Vinci foi um dos maiores mestres e, sem dúvida, um dos maiores e mais fluentes ícones da construção de terapêuticas por imagens e verbos mentais. Aqueles que estiveram na jornada de estudos que nós fizemos à Toscana provavelmente lembrarão quando nós caminhamos ali em torno da Basílica de Florença e que nós conversamos sobre a construção que foi feita, como eles jogaram aquela abóbada para centenas de metros lá para cima, no concurso que houve, tudo que aconteceu. Ali perto da oficina, né, das oficinas da arte de ofícios, e que nós conversamos sobre isso de Leonardo da Vinci, os livros que eles vendiam naquelas livrarias de Florença, lembram que alguns colegas compraram livros grandes, ilustrados, belíssimos, mostrando os desenhos de Leonardo da Vinci, tudo. E isso que nós estamos lendo dele, para ele era o cotidiano dele. Ele vivenciava esses verbos mentais, ele os vivificava facilmente. Não havia qualquer problema, não é? Bom, então aqui vejam o que ele faz. Ele mostra como um grãozinho de trigo, um grãozinho de trigo, se pulveriza, sabe? Se multiplica, se reproduz, alimenta, se desdobra. Quando se constrói os primeiros verbos mentais, aqueles que estão entrando nas meditações por semioses cruzadas, muitas vezes agem com aquela relação a um quilo de arroz para um quilo de farinha, um quilo de farinha para um quilo de feijão, nessa proporcionalidade de coisas que só funcionam porque a pessoa constrói dessa forma. Em geral, não precisa ser assim. Sabe, nos verbos mentais você pode, com uma gota de orvalho, fazer a chuva, não é? Com um pequeno raio de sol entre as nuvens, você promove um verão inteiro. Com uma esperança no seu coração, já é primavera. Essa é a fluência dos verbos mentais, das terapêuticas por imagens. E é assim que um grãozinho de trigo faz uma varredura propiciando hectares inteiros de grãos. E aí, um grão, pela natureza daquilo que se proporciona nele, pela sua própria característica de ser existente, e sabendo que não, para ele ser devorado por uma abelha, por uma formiga, não constitui uma destruição no sentido industrial, sociológico, com que trabalhamos na nossa sociedade com pessoas e sentimentos, não. Para ele isso é lido de outra forma. Para ele isso cumpre a própria existência a qual ele se destina. Então ele diz: não me pergunte, respondeu o trigo, eu não sei, é um mistério que eu não sei explicar. Confie em mim. A formiga colocou o grão de trigo no lugar em que ele estava e lhe disse: grãozinho de trigo, eu confio em você. E no ano seguinte, quando a formiga retornou, o trigo tinha mantido sua promessa. Assim termina a fábula de Leonardo da Vinci. Essas promessas costumam ser cumpridas em muitos aspectos quando se utiliza os verbos mentais. Bem, eu havia separado, eu vou apenas nomear para que vocês possam, aqueles que vão comprar a obra e vão ler depois, a capa do livro estará junto com a gravação que os senhores receberão, a edição. Eu havia separado O Aquecedor, de Leon Tolstói, também outra crônica belíssima, muito bonita também. O Caracol e a Roseira. Nossa, mas olha aqui, há pelo menos meia dúzia de lições muito bonitas para verbos mentais e terapias por imagens. É uma fábula dinamarquesa, de Hans Christian Andersen. Muito lindo, O Caracol e a Roseira. Sabe, a Roseira passou a vida inteira dando flores e o caracol fechado nele, dizendo que ele não queria fazer nada pelo mundo nem pelos outros. Criticava a Roseira e as flores que ela davam, e aí chega o inverno. Há lições primorosas aqui, recomendo a leitura desta fábula dinamarquesa. Sim, e por último, tem uma... A topeira casamenteira é muito engraçada, ela é indígena norte-americana. E fechando, uma fábula inglesa, britânica, do Stevenson, chamada O Último Fósforo. Essa é o dilema que você encontra lá no gato da física quântica, muito semelhante ao que ele coloca no Último Fósforo. Enfim, esta foi a nossa aula de hoje, espero que os senhores tenham gostado. Eu vou desligar o gravador para que possam colocar dúvidas e considerações finais. E agradeço a presença de todos vocês. Até a nossa próxima aula.